O mundo do inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga a Luz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de contos, e o conto deste episódio é da minha autoria. E finalmente chegamos ao final da trilogia Irmã de Cera. Então, se você não escutou os episódios 211, Irmã de Cera, e o 215, Irmã de Cera, Annabelle, eu sugiro que vá lá escutar, pois esse conto depende totalmente de ter escutado previamente esses outros dois episódios. Então, bora lá. Conto Irmã de Cera, o Exorcismo. Era o início da manhã da sexta-feira da paixão daquele ano. O padre Ramiro Ortega realizaria a missa na capela do mosteiro. O homem estava terminando de vestir a sua batina quando Israel, o seu assistente, entrou em seus aposentos, dizendo que havia uma ligação urgente da Madre Superiora Lourdes, do convento da Santíssima Ordem da Cruz, que ficava a alguns quilômetros do mosteiro do Santíssimo Coração de Jesus. O padre Ramiro era o reitor-geral das Ordens Santíssimas. O homem acabou de se vestir e foi até o escritório atender ao telefone. A paz de Cristo, irmã Lourdes. Em que posso ajudá-la em hora tão prematura?
A paz de Cristo, padre. Desculpe o horário, mas temos uma situação.
Ramiro ficou em silêncio por alguns segundos. Os superiores tratavam por situação casos fora do normal em instituições, mas especificamente casos de possessão. Quão grave é a situação, Lourdes? Perguntou Ramiro.
Gravíssima, senhor. Creio que tem a ver com Nádia, a irmã de Cera.
O coração do padre acelerou dentro do peito. Prepare o que tiver que preparar aí, irmã. Coloque as freiras em oração. Eu estou a caminho. E dizendo isso, Ramiro desligou o telefone. Israel notou o quanto o padre estava aflito, mas não disse nada. Sabia que quando Ramiro ficava assim, era melhor lhe dar espaço. O homem encaminhou-se à capela do mosteiro, ainda vazia, e ali fez suas orações a Deus e a todos os santos protetores, pedindo ajuda e orientação. Já dentro do seu Fusca, Ramiro pensava sobre toda a situação do convento da Santíssima Ordem da Cruz. Ele foi um dos votos contra a reabertura do convento, pois a tragédia do passado ainda poderia ter teias sobrenaturais entranhadas naquelas paredes, e ele estava certo. Ramiro sempre foi católico, porém tinha uma certa mediunidade que negava a si mesmo. Ele via coisas que outros colegas da igreja não viam, e antes da reinauguração do convento, ele foi até lá com o cardeal da diocese, e ele, ao aproximar-se daquele prédio, não se sentiu bem. O lugar era pesado e repleto de energia maligna. Reforçou as suas orações dentro do convento e o benzeu com água benta. Porém, o mal impregnado ali era maior. Ramiro analisou friamente que qualquer que fosse a situação no convento, ela era potencialmente perigosa. Annabella era uma jovem garota grávida do próprio pai. O padre tomou ciência do caso pelo próprio progenitor da garota, que envergonhado usou o convento para esconder o seu grave pecado, entregando a sua filha já grávida de alguns meses, apesar de não ter barriga aparente, aos cuidados de Lourdes. Por outro lado, a irmã de Cera, enquanto humana, também havia sido exilada no convento por seu pai. A semelhança entre as narrativas era a receita para o caos. Ramiro parou seu Fusca na entrada do convento da Santíssima Ordem da Cruz. Lourdes o esperava na porta. A benção, padre, pediu a madre. Deus te abençoe, minha filha. Onde está a garota? No quarto, senhor. Vamos lá. Enquanto adentrava ao convento, Ramiro se arrepiava por inteiro. Ao passarem pela biblioteca, Lourdes chamou a sua assistente, uma garota igualmente jovem, chamada Clarice. Clarice, encontrou algo nos diários de Nádia que possa nos ajudar? Questionou Lourdes, a garota. Nada em específico, madre. Só loucuras e maldades. Lamento. Ramiro escutava distraído a conversa das mulheres que iam à frente. Logo, todos estavam diante do quarto de Anabela. Todos fizeram o sinal da cruz antes de entrar. Dentro do quarto, Ramiro viu Anabela deitada na cama, com os olhos esbranquiçados, voltados para o teto e com os braços e pernas retorcidos, em posições não naturais. Ramiro acompanhou o olhar de Anabela e percebeu que ali, contrariando a naturalidade espiritual, estava a irmã de cera com a sua aparência demoníaca. Era uma mulher com um hábito amarelado bizarro, a pele branca como se coberta por cera de vela. Seu rosto era uma espécie de máscara, como se recoberto por porcelana. Os seus olhos malignos transmitiam todo o seu desprezo pela vida humana. A irmã de cera era quem contorcia o corpo de Anabela, pois eram corpos espelhados. Uma era a sombra da outra. O que o demônio fazia no teto, o corpo de Anabela, em dor profunda, repetia na cama. A Madre Lourdes notou que Ramiro encarava o teto vazio aos seus olhos. Algum problema, padre? Ela questionou. Postem-se atrás de mim em oração. Vamos começar. Respondeu Ramiro, sem responder a mulher de fato. O padre beijou a sua estola sacerdotal e logo em seguida o seu crucifixo. Pegou a sua Bíblia e começou a ler o Salmo 66. Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. Cantarão o teu nome, Sela.
Você não vai roubá-la de mim, padre,
disse a irmã de cera. Ramiro ignorou a entidade e ordenou. Vá de reto, Satanás. Aspergiu água benta sobre Anabela. A irmã de cera e a garota gritaram como se atingidas por ácido sulfúrico.
A alma dela é minha, padre. Nós temos muito em comum.
Cale-se, demônio. Em nome do Senhor Jesus, escute, Anabela. O maligno é o pai das mentiras. Não dê ouvidos a essa corja maldita. Ramiro encarou o teto. Nesse momento, pediu internamente mais forças a Deus, pois a irmã de cera estava agora com a cabeça envolta em chamas, se deformando exatamente como uma vela. O seu rosto demoníaco espectral não queimava de verdade, mas a pele de Anabela começou a se encher de bolhas horrendas. A garota gritou de dor ao ser queimada por uma chama invisível. Lourdes e Clarice intensificaram suas orações. Deus, tenha piedade de nós, suplicou o padre. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal que assola o mundo e o mande de volta ao inferno ao qual pertence. Essa parte da oração foi mais um desabafo do que parte do exorcismo. Ramiro concentrou-se em seus pensamentos. Me ajuda, padre, disse Anabela em toda a sua dor. Tira ela de mim.
Eu não vou a lugar nenhum até sermos uma, minha menina,
retrucou o demônio. Ramiro suava frio. Ele já tinha passado por outros exorcismos e nunca era fácil. Haviam casos que duraram meses e não queria que aquele fosse o caso. Horas se passaram dentro daquele quarto do convento da Santíssima Ordem da Cruz. Ramiro encostou sua estola, abençoada pelo próprio Papa, na testa cheia de queimaduras de Annabella. O demônio no teto então berrou. Sua cabeça não mais pegava fogo, porém, obras demoníacas aconteciam. Annabella suava e automaticamente as gotas de suor de seu corpo se transformavam em gotas duras de cera, como se a cera de uma vela quente tivesse sido derramada sobre ela. Os seus olhos estavam fundos. Sua barriga aparente, estranhamente, era a única coisa que parecia saudável. A contrariedade da situação formava um quadro bizarro. Foi então que, depois daquelas horas que pareceram intermináveis, algo surpreendeu Ramiro. Clarice, a freira assistente de Lourdes, quebrou o protocolo. Saiu de sua posição de oração e se colocou ao lado de Annabella na cama e segurou a sua mão, mesmo tendo sido arranhada pelo demônio. Annabella, minha amiga, não permita que essa aberração diabólica roube a sua vida. Outros já tiraram demais de você. Escute, Annabella, você não tem culpa do que fizeram com você. Você não é culpada por nada que te aconteceu. Neste momento, Ramiro percebeu que a irmã de cera, no alto do teto, meio que começou a derreter, como se perdesse as suas forças. Ele viu Nádia em sua fraqueza pela primeira vez. Continue, Clarice. Continue falando com sua amiga, ordenou o padre. Clarice seguiu dizendo o porquê Annabella era uma boa pessoa, como ela era uma excelente amiga e o porquê as pessoas a amavam. Ramiro intensificou suas orações enquanto a irmã de cera derretia e se desprendia do teto. Concomitantemente, Annabella recuperava o seu brilho e feições saudáveis. O padre viu quando Nádia se soltou completamente do teto e caiu sobre Annabella, não sendo mais que uma poça de cera derretida sobre a barriga da garota. Então, o padre disse a plenos pulmões: "Eu te esconjuro, demônio, vá para o inferno, Nádia." O padre e todos os outros escutaram a irmã de cera berrar. E então, a entidade sumiu completamente entre o colchão da cama. Ramiro sentiu o ar ficar mais leve. "Obrigada", disse Annabella sentando-se e abraçando Clarice. Ramiro apertou a mão de Lourdes. "Vencemos, madre, vencemos. Graças ao bom Deus, tudo acabou bem. Espero que Nádia tenha ido para o inferno de uma vez por todas. É o que todos esperamos, madre." Tempos depois, Annabella entrou em trabalho de parto. Todas as freiras ficaram em alvoroço com a nova vida que chegaria àquele lugar um tanto descolorido. Todas estavam bastante felizes. Clarice segurava a mão de Annabella. "Empurra, Annabella, empurra!" ordenava Lourdes. Depois de muito esforço, o choro da bebê finalmente se fez audível. Clarice notou imediatamente a cara de espanto da madre. A garota soltou a mão de sua amiga e foi para junto da madre. A bebê logo parou de chorar. O seu rosto não tinha qualquer inocência. Sua pele tinha uma brancura de cera inconfundível. E a semelhança com Nádia, a irmã de cera, era absurda. Clarice sentiu um arrepio profundo. De repente, a sua mente foi invadida com um trecho do diário de Nádia, que dizia que ela havia dançado sobre os corpos das freiras mortas com o próprio diabo, como se fizessem amor. Naquele trecho, Nadia dizia que um dia ela voltaria à Terra, mas que para isso ela precisaria de uma alma profanada, a qual seria usada como portal. Clarice acreditou ser apenas mais uma das loucuras de Nadia. Porém, os olhos da bebê possuíam a mesma aversão ao bem que os olhos da irmã de Cera possuíam. Lourdes colocou a bebê sobre a cama, agarrou a mão de Clarice e ambas se colocaram a rezar. O que tá acontecendo? Questionou Annabella fraca. Foi então que todas escutaram a risada macabra que a bebê soltou no meio do quarto. Naquele momento, Annabella se deu conta do que estava acontecendo. Os seus olhos se encheram de lágrimas. Juntando todas as suas forças, Annabella pegou a sua filha nos braços. A bebê não tinha o cheiro da inocência, nem a bondade estampada de uma alma recém-chegada à Terra. Suas lágrimas caíram sobre o rosto do bebê demônio. Eu te amo, Esperança, disse Annabella, pronunciando o nome que escolheu para a sua filha. O bebê mais uma vez riu de forma diabólica. Annabella, sem pestanejar, ajoelhou-se ao lado da bacia com água para as toalhas e segurou a pequena cabeça da irmã de Cera dentro da bacia. O bebê demônio começou a se debater, pois, apesar do corpo infantil, o inferno lhe dava forças. Annabella estava para cair. Então, Lourdes e Clarice a ajudaram a segurar a cabeça e o corpo do bebê maldito dentro da bacia com água. Um vento forte varreu o quarto e, entre lágrimas e orações, o corpo de Esperança parou de se mexer. Annabella, em silêncio, chorou o seu coração, pois, mais uma vez, a felicidade havia lhe sido roubada. Lourdes e Clarice choraram junto a ela. As mulheres sabiam que Nadia, a irmã de Cera, havia voltado para o inferno, mas não podiam afirmar se tinham se livrado dela de uma vez por todas. Afinal, tem mal que nunca morre. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Eu espero muito que quem escutou a trilogia A Irmã de Cera tenha gostado desses contos. Ele até poderia ter sido o grande conto do especial de Halloween, mas para amanhã eu escrevi um conto sobre uma cidade que eu sempre quis escrever, que é Varginha. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Mandem relatos para sigaluzpodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.